a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia a todo o vasto auditório da Rádio Universitária do Minho. Bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, que lhe faz companhia nas manhãs de domingo. Neste domingo, dia 29 de maio, continuamos com o nosso roteiro, pelo que de bom acontece e se faz aqui na nossa região. Desta vez trazemos à antena a peregrinação anual à Nossa Senhora da Abadia, um evento religioso e cultural com cerca de 45 anos de existência, considerado uma das principais marcas culturais do Conselho de Amares. O convite que lhe faço é o de sempre, fique por aí na nossa companhia e siga connosco em mais uma viagem pela nossa terra. Nós vamos ficar por cá até às 2 da tarde.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora da Abadia.
Com o apoio
Signino, a valorizar o património desde 2001.
Pródigo Olhar, arte sacra, restauro e conservação. Visite-nos em Ferreiros, Amares.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Tradicionalmente realizada no mês de maio, a peregrinação à Nossa Senhora da Abadia está de regresso já este domingo, dia 29 de maio. Momento solene e muito participado é o culminar de um mês dedicado a Maria, onde em cada lar, comunidade e igreja se dedica especial atenção à Virgem Senhora, Mãe de Deus, da humanidade e de todos os cristãos. Em Amares, o culto da Nossa Senhora é vivido com especial devoção. É na encosta da montanha, em plena Serra do Gerês, em Santa Maria do Ouro, Amares, que se encontra situado o Santuário da Nossa Senhora da Abadia, um dos mais antigos santuários marianos do nosso país. À sua volta impera uma natureza deslumbrante, oxigenada pelos plátanos enormes que enfeitam o terreiro, que dá acesso ao adro, bem como o ribeiro que quebra o silêncio religioso de um recanto de oração, mas também de lazer e de convívio. Falámos de um local de rara beleza e sempre muito visitado ao longo do ano. Aqui realizam-se várias festividades e romarias e procissões, sendo uma das mais importantes a peregrinação do Conselho de Amares à Nossa Senhora da Abadia, sempre realizada no último domingo de maio. Para nos falar deste santuário, da sua história, bem como desta peregrinação, considerada uma das marcas e uma das maiores manifestações de fé de toda a região, vão estar então aqui connosco ao longo da nossa emissão o Sr. Manuel Gouveia, membro da Real Confraria da Nossa Senhora da Abadia e conhecedor da história deste santuário, também o Sr. Capelão da Senhora da Abadia, o Cónigo Narciso Fernandes, ainda o Sr. Padre Paulo Neiva, da Paróquia de Santa Maria do Bouro, e também Carlos Portela, juiz da Real Confraria da Nossa Senhora da Abadia, a quem desde já agradeço a presença nesta emissão deste domingo. O Santuário da Nossa Senhora da Abadia é considerado o mais antigo santuário mariano de Portugal, um local de rara beleza, ainda hoje muito visitado. Para percebermos melhor do que estamos a falar, ficamos agora com um breve apontamento histórico acerca deste local.
Considerado por muitos o mais antigo santuário mariano de Portugal, que teria sido construído entre os séculos 7 e 8 e do qual já não restam quaisquer vestígios, situa-se hoje este santuário erguido no século 17 e dotado de algumas características semelhantes às do Bom Jesus de Braga, entre as árvores frondosas, o chilreio das aves e o murmúrio do ribeiro local, uma via sacra com 8 capelas representativas da vida de Cristo e da Virgem, dispostas ao longo de um caminho íngreme. No largo fronteiro à igreja, encontram-se o cruzeiro e 2 edifícios, o da Casa das Ofertas dos Romeiros e o dos antigos quartéis onde outrora os peregrinos pernoitavam, que presentemente alberga o Museu de Arte Sacra e Etnográfico da Confraria da Nossa Senhora da Abadia. Em estilo barroco, a igreja dispõe de 3 naves, separadas por arcadas de volta inteira, assentes em colunas toscanas. Nas naves laterais, podem admirar-se vários altares, todos muito bem decorados e preservados pela paróquia local. A imponência do altar central é acentuada pelas suas imagens e pela armação em talha dourada. Existe também um órgão datado do final do século XVIII. Na fachada, refeita em 1725, destacam-se as torres aparelhadas a granito e a varanda ornada com azulejos renascentistas, a partir da qual se celebra a missa para os peregrinos e romeiros, especialmente nas festas do último domingo de maio e de 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora. Nas imediações pode admirar-se a gruta onde Frei Lourenço e o seu companheiro Paio Amado terão encontrado a imagem da Virgem, ali escondida no século VIII, pelos primitivos ermitas do Mosteiro da Montanha, a quando da invasão árabe. Há também um museu e vários parques de merendas.
E quem também muito conhece da história e da evolução deste monumento singular é o nosso primeiro convidado de hoje, então o Sr. Manuel Gouveia, 64 anos, é natural de Bouro, Santa Maria, está reformado e está também há mais de 25 anos, é elemento e membro da Real Confraria da Nossa Senhora da Abadia. Sr. Gouveia, eu agradeço a sua presença nesta emissão deste domingo, muito obrigado por estar aqui connosco. E de facto, o Santuário da Nossa Senhora da Abadia é considerado, como eu há pouco referi, um dos santuários mais antigos, o santuário mariano mais antigo do nosso país. E gostaria que nos pudesse começar aqui por este início, perceber quando é que foi fundado este santuário, como é que surgiu o Santuário da Nossa Senhora da Abadia, que está aqui num local de rara beleza, portanto na encosta da serra, em pleno Gerês, um bocadinho afastado também da população. O que é que nos pode falar então sobre as origens do santuário?
Ora, antes de mais, muito boa tarde a todo o vasto auditório da Rádio Ministério do Minho e agradeço o convite, em nome da confraria, agradeço o convite. E como disse muito bem, o Santuário da Nossa Senhora da Abadia é o santuário mariano mais antigo de Portugal e talvez das Espanhas. Porquê? A origem do santuário está num fidalgo da corte do Conde Dom Henrique Paio Amado, que com o desgosto de ter morrido uma esposa e uma filha, veio-se refugiar num ermitério que havia no Monte São Miguel. Monte São Miguel ou de Cidadelha. Cidadelha quer dizer cidade pequena, que era habitada por romanos, onde inclusivamente se vêem vestígios de téglas e outras partículas, que estão representadas precisamente no Museu da Nossa Senhora da Abadia. Então, Pai Amado, como disse, com a morte, com o desgosto de ter morrido a esposa e a filha, veio-se encontrar com um ermita que já havia lá, que era o Frei Lourenço. Isto é verdade. A sepultura de Pai Amado foi encontrada na lateral do Santuário Nossa Senhora e então diz a lenda que certo dia vira uma luz no fundo do vale e descendo encontrar uma imagem escondida. Tem certa lógica porque na altura das invasões árabes os cristãos, para proteger as imagens, escondiam-nas. E então encontraram uma imagem e a partir daí, com os meios que tinham à volta, com os ramos de árvores, com os troncos, formaram uma pequena ermida. Uhum. O Bispo de Braga, na altura, soube do acontecimento e as expensas próprias mandam fazer uma capela, uma ermida mais digna. Os milagres foram-se reproduzindo tanto que deu depois origem àquele santuário. E como ia dizendo, isto é de 1107. Portanto, anterior à nacionalidade, por isso é que se diz que o Santuário de Nossa Senhora da Abadia é o santuário mais antigo de Portugal e talvez da Península Ibérica.
Exatamente, e de facto, depois começou, já que nos está falando dos milagres que foram surgindo, mas como é que surge este culto tão grande que ainda hoje está muito presente, o culto à Senhora da Abadia, esta devoção, como é que ela surge e como é que ela foi evoluindo ao longo dos tempos? Portanto, já nos contou um bocadinho da lenda e depois surge o culto mais tarde, não é?
Pois, então com a ermida já mais, uma ermida mais, com mais dignidade,
sim.
Os milagres foram muitos, inclusivamente o Museu dos Peregrinos de Nossa Senhora da Abadia tem uma significativa coleção de esbotos a nível nacional, uma das mais significativas de esbotos a nível nacional, o mais antigo é de 1660. Um esboto era uma recompensa por um milagre recebido.
Okay.
e muitos são pescadores.
Que é estranho, ou não?
Não, não é estranho. Não.
Já nos vai explicar.
Não é estranho. Um ex-boto, hoje usa-se mais a cera, não é?
Sim.
Um pé que dói e oferece um pé, o outro.
Sim, uma cabeça.
Uma cabeça, muito, é sim. Isso. Mas antigamente ofereciam tábuas pintadas, são os chamados ex-botos. Embora a cera também seja um ex-boto, não é?
Sim.
Mas aqueles menos antigos. E então temos muitos ex-botos de pescadores da zona da Póvoa de Brasim, de Vila de Conde, das zonas mais à beira-mar. Porquê? Porque sendo a profissão de pescador uma profissão arriscada, tinha-se com qualquer coisa a amarrar. Então a Serra da Abadia era uma grande devota dos pescadores. Vinham a pé em romaria, em peregrinação, desde há bem poucos anos, até 70 e pico vinham. E hoje ainda vem muita gente a pé, mas de Barcelos, de... vinham a pé na data da Romaria, que é de 6 a 15 de agosto, e vinham a cumprir a promessa. Ofereciam sal à Senhora da Abadia, ainda hoje oferece, ou somente ainda se oferece sal.
Sim, sim.
E como tinham uma grande devoção pela Senhora, e cumpriam as suas promessas. Ainda hoje se faz as novenas, 6 a 15 de agosto. Nos romenas são 9 dias, não é?
Sim, e o Sr. Padre há pouco, o Sr. Capelão falou-nos que antigamente, que, portanto, os devotos, os romeiros ficavam lá alojados. Hoje em dia já não tanto, mas queres falar também um bocadinho dessa tradição?
De 6 a 15 de agosto, aquilo praticamente era frequentado pelos habitantes dos concelhos limítrofes, da Póvoa de Lanhoso, Beira de Minho, Amares e Terras de Burro. Eram pessoas, alguns labradores abastados, outros menos abastados, e então havia uma diferença. Há a ala dos quartéis norte e a ala dos quartéis sul. A ala dos quartéis norte é uma coisa menos elaborada, por assim dizer, onde apenas existe um salão com uma lareira, enquanto nos quartéis sul.
Portanto, na ala sul, estávamos a falar que existiam compartimentos mais compostos.
Já tinham compostos, com quartos, eram para as pessoas mais abastadas. Então, vinham ali e instalavam-se ali durante 9 dias, faziam a novena à Nossa Senhora. Era, por assim dizer, naquela altura, umas férias dos labradores, no fim das colheitas ou no início das colheitas. Iam para lá, instalavam-se lá, ficavam lá em repouso, em oração, e inclusive os meus pais... tinha lá uma barraquinha, porque a abadia era essa romaria era cheia de tradições, de barracas, daquelas barracas de comes e bebes, como aqueles pipas de vinho.
Era uma feirinha que existia, uma grande feira.
Existiam aquelas pipas de vinho às portas das barracas, e umas barracas enormes. E então havia muita tradição. E eu lembro-me que na altura, então de 15 de agosto, não se podia andar no terreiro, na abadia. Era gente, muita gente. Hoje está-se a criar mais ou menos essa tradição que houve, com gente a pé. Graças a Deus passa muita gente agora com a história das caminhadas, que fazem o caminho do...
Sim, porque até chegar à zona do terreiro, e onde está propriamente dito o mosteiro, há todo um percurso onde encontramos cerca de 15 capelinhas.
Quer-nos
falar um bocadinho deste percurso até à encosta onde se encontra o mosteiro?
Pois isso é o chamado caminho, para o somente o caminho do formigueiro, o trilho do formigueiro.
Sim.
As pessoas vinham, em vez de virem pela estrada, vinham por atalhos. Hoje está definido esse trajeto. E então, ao subir o arrebentaço,
que é muito conhecido.
Com o arrebentaço, se transformar a palavra, se dividir a palavra, arrebentaço, que é muito íngreme e custa muito a subir.
Sim, sim.
E então logo a seguir temos uma série de capelas, que são sete relacionadas com o nascimento de Cristo, a vida de Nossa Senhora, o nascimento de Cristo, e depois temos a paixão, que representa a via sacra. A primeira... concretamente, sim, de cor não sei dizer, mas sei que representa a primeira é o nascimento de Nossa Senhora, depois a segunda é a visita de Santa Isabel à Nossa Senhora, e depois o Nascimento de Cristo.
Uhum.
E são capelas do estilo maneirista, muito bonitas, com as imagens já que foram feitas aqui em Braga, e devem ser mais ou menos século XVIII. São em forma octogonal a vida de Cristo e Nossa Senhora, e da Paixão são em forma retangular.
Muito bem. Chegados então ao local onde está o mosteiro, na tal encosta, que é muito verdejante, tem um rio, um riacho que passa por ali,
tem
mas
dois.
Encontramos não só o mosteiro, que é também ele, se não estou em erro, do século XVIII ou XVII, mas depois também alguns, temos o vosso Museu da Arte Sacra, e existe aqui ainda outros locais de apoio aos próprios peregrinos. Como é que descreve este local, para quem não conhece?
É um local de rara beleza. O Cónigo Arlindo, que foi capelão da abadia, ou foi mesário da abadia, já faleceu há longos anos, chamava-lhe um recanto da Suíça. E realmente quem passa pela abadia e quem de pé lá é que sabe avaliar a beleza que aquilo tem. Além da natureza luxuriante que tem, da verdura, todo o enquadramento completa aquele espaço. Não sei se conhece.
Conheço,
pronto,
conheço muito
bem. Conhece, mas para quem não conhece, fica aqui o convite para visitar a abadia, porque realmente é um local de paz. E agora, com as obras que estamos a levar efeito,
exatamente,
estamos a levar efeito, vai ficar ainda mais bonito. Graças a Deus, conseguimos. Vai ficar, o Santo Padre está a ser recuperado, o largo está praticamente quase concluído, vai ficar ainda mais aprazível e mais chamativa. Mas como ia dizer de...
Eu pedi-lhe para nos falar porque, do espaço em si, deste espaço que é a Senhora da Abadia, porque têm também, que é algo também muito interessante, que é o vosso Museu de Arte Sacra.
Sim, sim.
E ainda também uma loja de apoio ao peregrino, não é?
Isso vai ser construído agora. Mas ia-lhe dizer que o museu também é digno de ser visto, retrata mais ou menos a história da Nossa Senhora da Abadia, embora com outros elementos, também terá uma parte etnográfica. E depois temos, além de um rio que me refiro, temos dois.
Ah, são
temos
dois.
Temos o Rio Nava e o Cambarraços. O Cambarraços é um afluente do Rio Nava, onde há várias cascatas, onde muita gente se vai lá pescar no verão, justamente aqui de Braga vai lá muita gente. Na altura de naquele mestial, é frequentado por muita gente. E porque aquilo é uma natureza intacta, quer dizer, é uma natureza que não está adulterada pelo homem, conforme está, assim está, e convém que assim seja. A abadia, além de ser um lugar aprazível, no verão é mais amena, em relação, por exemplo, ao...
Tem muita sombra, é fresquinha, tem até pelos rios.
Natureza luxuriante. Além por exemplo, cá embaixo no terreiro, de Bouro para a abadia, há sempre uma diferença de 3, 4 graus, tanto no verão como no inverno. Evidente que no inverno é um bocado agreste, não é? Mas no verão é bastante agradável lá estar. Inclusive, temos parques para fazer piqueniques, que são frequentados também, graças a Deus, por muita gente. E acho que é um local onde nós nos sentimos bem.
Exatamente. E falando um bocadinho e a finalizar também a sua passagem pelo nosso programa, sobre este dia 29 de maio, que é o dia da grande peregrinação anual, este é um dia vivido também com especial devoção e em que o santuário e a zona do terreiro enche de pessoas, porque ainda temos muitos devotos, sobretudo em Amaras, à Nossa Senhora da Abadia.
Sim. É uma peregrinação do Arciprestado de Amaras, onde vão todas as freguesias de concelho, e inclusivamente também uma de Vieira de Minho, que é a Escaparada de Bouro, e uma ou duas de Terras de Bouro. Portanto, só por si, fazendo parte de todas essas freguesias, realmente é uma enchente de gente que é sempre no último domingo
de maio.
De maio, e só por fazerem parte de todas as freguesias, já assim já congrega muita gente naquele espaço.
Congrega muita gente, muito bem. Para finalizar, convido então a deixar este último convite a visitarem a Senhora da Abadia agora em maio, mas também em agosto, sobretudo no dia 15, que é o dia também da grande romaria, da grande festa.
É, sim, senhora, as festas da Abadia começam no segundo domingo de Páscoa, que é a festa da goma ou dos gomos, que é o renascer da primavera, onde rebentam as plantas. Essa é a primeira festa da abadia. E depois temos a peregrinação anual de Jesus Prestado da Margem, no último domingo de cada maio. E depois temos então a Romaria, que é de 6 a 15 de agosto, onde o culminar realmente é em 15 de agosto, onde também se junta muita gente, onde se faz uma missa solene e depois há sempre alguma atividade lúdica também.
Muito bem. Eu agradeço então a sua presença. Fazemos votos então para que continue dedicada à Nossa Senhora da Abadia e muito sucesso para as vossas obras e para o futuro. E muito obrigada pela sua presença.
Eu é que agradeço e agradeço também por divulgarem o património da Abadia.
Muito bem, muito obrigada. Quem também conhece muito bem a história e a evolução da peregrinação à Nossa Senhora da Abadia é o Sr. Vice Arcipreste Almeida, com 83 anos, é pároco das freguesias de Caldelas, Paranhos e Sequeiros.
Antes era de iniciativa, digamos, da confraria da Senhora da Abadia. Depois passou a ser o arciprestado, embora em colaboração com a confraria. Portanto, e por conseguinte, tudo que é horários, etc., portanto, é sempre em colaboração com a mesa da confraria. Por conseguinte, sai de Bouro, junto da igreja, às 8, 9 horas, e depois segue em peregrinação para o santuário. Portanto, aqui, como a distância é muito grande, então as freguesias estão colocadas atrás umas das outras, isto é, a própria mesa compromete-se a pôr placas ao longo da estrada, dos grupos que vão pegar no andor, porque não pode ser só os mesmos. Portanto, tem uma determinada distância que, então, os pegantes do andor mudam, para não cansar muito também, não é? E, por conseguinte, as freguesias colocam-se, portanto, em frente, logo ali no início, quem sobe para cima, e pronto, e depois, às 9, então, dá-se início a essa peregrinação. Aqui, como eu ia há bocadinho dizendo, que devido à distância não é possível haver som para toda a gente. Por exemplo, nós fazemos a procissão do Corpo de Deus, em que temos o som de uma igreja de ferreiros até à igreja da Mares, o som por todo o caminho, e por conseguinte dá para estarmos todos em sintonia. Mas ali em Bolo, na peregrinação, não é possível isso, porque é muito distante, não é? E por conseguinte, então, isto é, onde é que eu quero chegar? Cada grupo de freguesia organiza-se nos cânticos, por conseguinte, às vezes é um bocadinho, pronto, confuso, porque um canta de uma maneira aqui, outro lá em cima de outra maneira, mas, de qualquer modo, é uma forma de facto, louvar a Nossa Senhora, não é? Pronto. E por conseguinte, tem esse percurso, que anda cerca de hora e meia, um percurso de hora e meia, mais ou menos, hora e meia, duas horas. Depois, pronto, chegando lá, então, há a celebração da Eucaristia, presidida sempre, quase sempre, por um senhor bispo, ou auxiliar, ou titular, que é presidida lá. Antigamente também fazia-se, a celebração era feita em frente do santuário, mas depois, então, preferiu-se, por causa do movimento, do trânsito, porque dá a estrada que vem de Valdozende e que dá para o São Bento, então estavam sempre a passar automóveis e tudo mais, e então resolveram no parque, lá mais adiante, um bocadinho, que tem um espaço grande, colocam lá a mesa da confraria, colocam lá o altar e é celebrada ali a missa, com as pessoas de um lado e do outro. Sim, sim. Porque há sempre pessoas que querem vão ao nosso santuário para se querem ser confessadas. E por conseguinte, damos essa oportunidade. Antigamente, antes vinha até o capelão, convidava um senhor, um padre religioso, que era de jesuítas, mas depois, com a mudança de capelães, etc., então eu é que me prontifiquei nestes anos, os últimos 2, 3 anos, o quê, de ir para lá. Uma vez que, portanto, a dificuldade na locomotiva já os anos vão pesando, e por conseguinte estou ali, até que chega a procissão. Quando chega a procissão, a peregrinação, pronto, levanto-me e coloco-me ali junto do andor, como os outros.
E sente uma maior afluência ao santuário nesse dia?
Ah, sim, sim. Nesse dia tem muita gente. Porque são convidados todas as freguesias do arciprestado. E além disso, há outras que embora não façam parte do arciprestado, mas sentem-se como que, eu não diria obrigadas, porque ninguém é obrigado, não é? Mas que é a Parada de Ouro, por exemplo. Parada de Ouro, Baldozende, que Baldozende já pertenceu ao arciprestado da Marche, mas depois passou para o arciprestado de Carlos de Mouro, e por conseguinte, nisso as pessoas vêm, a não ser que o tempo esteja um bocadinho mau, não é? Mas tem muita afluência.
Que fé é este, o seu padre, das pessoas para com a Nossa Senhora da Abadia?
A fé?
Sim, que tipo de fé é esta?
Ora bem, a fé é uma fé popular. Uma fé popular, mas que agora, que é uma fé enraizada, é. É, porque o santuário da Abadia é, de facto, considerado o mais antigo da Península Ibérica. E, por conseguinte, esta devoção em que por ali já passaram, portanto, esteve muito ligada portanto, a abadia esteve muito ligada aos nossos reis, aos monarcas.
E do passado passamos então para o presente do Santuário da Nossa Senhora da Abadia, um local escondido na encosta da Serra, mas que continua cheio de vida, e é precisamente para nos falar das vivências da atualidade deste mosteiro que já se encontra aqui connosco o atual capelão do Santuário da Nossa Senhora da Abadia. Falo do Senhor Cónego Narciso Fernandes, que tem 77 anos, é natural da Vila do Bouro, Santa Maria, capelão há 6 anos do santuário, e foi ainda pároco em Ruilho, cá em Braga, e foi durante 35 anos o diretor do reconhecido Centro Social Padre Oliveira Martins. Sr. Cónego, muito obrigada pela sua visita, por estar aqui hoje connosco. Hoje que dedicamos, de facto, a nossa emissão a conhecer o santuário da Nossa Senhora da Abadia, e também a falarmos um bocadinho e dar a conhecer esta peregrinação anual, que é também um dos ex-libris aqui da nossa região, um dos principais momentos culturais de Amares. Mas vamos começar por falar aqui do Santuário da Nossa Senhora da Abadia. É de facto um espaço de uma beleza singular, muito antigo, estamos a falar de um mosteiro secular, mas acima de tudo um local que continua ainda hoje a atrair muitos visitantes ao longo de todo o ano. Quando eu digo visitantes, falo de fiéis, mas também até de turistas que vão passando ali por aquela região. É mesmo assim, não é, Sr. Cónego?
Há aqueles que vão por devoção, há aqueles que vão por passeio, há aqueles que vão por turismo, há de tudo. É um ponto quase obrigatório de quem debanda os lados do Gerês, e devido à sua dimensão cultural e antiguidade, é um lugar muito visitado. Não só o santuário, como o convento de Bouro, tem ali uma zona que é quase obrigatória, de tal forma que muitos estrangeiros mesmo que se hospedam na famosa estalagem de Bouro, andam à abadia quase todos os dias. Vemos gente a pé a percorrer aquela dimensão grande, de mais de 1,5 km de pontos de referência, desde os Calvários, passando pelas capelas da vida de Nossa Senhora até ao local da aparição da imagem de Nossa Senhora, está sempre tudo pejado de gente.
Exatamente. E, de facto, o seu Cónigo tem já aqui uma longa carreira ao serviço da comunidade. Gostaria também de perceber o que é que o motivou, há cerca de 6 anos, a aceitar este desafio de ser capelão deste mosteiro singular e de rara beleza. O que é que o motivou a aceitar?
Porque penso que há um momento para tudo. E pensei que era um ato de inteligência saber deixar o lugar de diretor do Centro Social para David Oliveira Martins a tempo e horas, e prevenindo o futuro, porque já era muito tempo e penso que tinha esgotado a dedicação, a doação, o empreendedorismo e a dinâmica que o centro necessitava. Portanto, entendi que eram horas de dar lugar a outro. Além disso, atingi uma idade já de reforma. Sou natural de Santa Maria de Ouro. Uhum. Estou a 4 km do Santuário de Nossa Senhora da Abadia. E, portanto, recolhi a minha casa e presto os meus serviços e o meu apoio ao Santuário. E como ali nascido e ali criado, e ali alimentado na fé por Nossa Senhora da Abadia, julguei que era um bom local para terminar os dias da minha vida.
Exatamente, e estar aqui ao serviço também deste santuário, que acaba por ter sempre muita vida ao longo do ano. Portanto, nós falamos e hoje dedicamos aqui parte da nossa emissão a este primeiro momento, que é esta peregrinação anual, que é de facto um dos momentos mais participados aqui da região, e é o primeiro de muitos momentos anuais que acontecem ali na Nossa Senhora da Abadia. Portanto, é um local que, embora um bocadinho mais afastado da população, do centro, não está situado em pleno Gerês, que acaba por ter ainda muita vida, pelo menos vida religiosa e movimento de pessoas.
Tem uma vida religiosa intensa, sobretudo aos fins de semana. É um local, como disse bem, muito isolado, onde não tem ninguém a viver.
Exatamente.
Os primeiros habitantes encontram-se a 1,5 km do santuário, mas que ao domingo afluem ali gente vinda de todos os lados. Há gente que é certa, vinda de Braga, de Famalicão, que todos os domingos estão na Senhora da Abadia. A atração daquele lugar idílico que nos cerca, a tranquilidade, a paz, a serenidade que se respira ali, confluem para lá, gente vinda de todos os lados. De tal forma que ao domingo a igreja está sempre cheia.
Exatamente. E esta peregrinação que acontece precisamente este domingo?
A peregrinação.
Aqui são centenas de pessoas neste dia a subir até à encosta.
Há pouco tempo ainda, já durante a minha estadia lá, chegou-se a calcular que a peregrinação teria umas 10 mil pessoas. Parou há 3 anos. Se não faz, e portanto naturalmente que há muita gente receosa, muita gente ainda muito reservada por causa da pandemia, por muitas razões, e também pela falta talvez um pouco de uma fé adulta e profundamente assumida. Enfim, vamos ver o que é que a peregrinação do próximo domingo nos diz.
Exatamente.
Mas naturalmente que a diminuição será acentuada.
Será acentuada, teremos menos gente, pois. Até pelas contingências.
Mas vamos ver.
Mas vamos ver, até
vamos
porque
ver.
O tempo também vai ajudar.
Com certeza.
E falámos aqui de uma procissão que é organizada com todas as paróquias dali da Mares.
Do Conselho da
Mares. Todas as pessoas são convocadas a participar, não é?
A devoção à Nossa Senhora da Abadia espalhou-se e basta visitar o museu para verificarmos os esbotos que lá há, que são sintomáticos da devoção à Nossa Senhora espalhada pelo norte do país. E também até pela própria Galiza. mas o centro da devoção à Nossa Senhora da Abadia resumiu-se de uma forma mais acentuada entre o Cávado e o Homem. E afluem, de facto, para ali gente vinda de todas essas paragens nesta situação geográfica.
Exatamente. Hoje o dia, de facto, domingo, dia 29, começa bem cedo, com a subida então à encosta, mas depois teremos o final da subida, a missa campal. Sim. Que é presidida também pelo Sr. Dom Jorge, não é?
Vai ser presidida pelo Dom Jorge Ortiga e começará por volta das 11h30, meio-dia, menos um quarto. E depois à tarde tem as cerimónias habituais do domingo, que acontecem às 4h30, missa também às 5 da tarde.
Aí já dirigidas pelo...
Já por mim.
Pelo Sr. Padre, muito bem. E falando aqui também um bocadinho das festividades que acontecem, portanto, em maio temos esta peregrinação, mas depois no mês de agosto, o mês em que temos cá também muitos imigrantes, aqui no santuário existem outras festividades, nomeadamente, por exemplo, as novenas, não é?
Sim.
Que começam já no mês de agosto.
Foi uma forma acentuada que as novenas se implementaram. O próprio santuário possuía e possui ainda, embora hoje já não sejam utilizados, porque estamos a falar de um lugar isolado, íngreme, de difícil acesso.
Sem dúvida.
E que, se hoje os acessos já são mais fáceis, estamos a falar de um tempo em que eram carreiros pelo meio do monte, e que os peregrinos, os devotos de Nossa Senhora da Abadia se instalavam nos chamados quartéis da Senhora da Abadia. São umas varandas com T1s que as famílias alugavam para passar a novena. A novena começa no dia 6, portanto...
E esta tradição já não existe,
não
é?
Já não existe. Hoje as pessoas têm meios de transporte,
meios próprios
de transporte, e portanto já não existe. Embora ainda haja alguns que no dia reservem esse espaço para poder estar mais à vontade.
Muito bem,
Então, esses espaços eram reservados e as pessoas instalavam-se na abadia para a novena. A novena começa no dia 6, como disse, até ao dia 15. Tem diversas cerimónias, além da novena, depois, sobretudo, a partir do dia 10, que, por uma tradição que eu penso que está ligada a um frade chamado Lourenço, que deu início a toda a problemática do Santuário de Nossa Senhora da Abadia. Festeja-se, a confraria festeja, está nos estatutos, a festa de São Lourenço no dia 10, que é onde começa, digamos assim, as festas mais, de uma forma mais acentuada.
Exatamente, e depois no dia 15...
Dia 15, há já no dia 14, naqueles dias todos há atividades. No dia 14 há uma adoração, há uma procissão de velas, que vem até ao segundo calvário. Depois, no outro dia, sai dali a procissão em direção à igreja, onde há a missa solene.
Exatamente. E todos estes momentos são sempre participados e o Sr. Padre conta com a ajuda aqui da população, que vão ajudar nas missas. Estamos a falar de um coro, por exemplo.
Sim. Há diversas iniciativas que são próprias destas atividades religiosas e que estão preenchidas nestas necessidades do santuário. É um coro que anima, digamos, os atos religiosos. Há incentivadores litúrgicos também, que outras missas colaboram, e enfim, as pessoas
porque nestas missas que acontecem na abadia, o Sr. Padre acaba por ter sempre pessoas diferentes todos os domingos, não é?
Há pessoas,
acredito eu, estou a fazer esta pergunta.
Há pessoas que são certas.
Ah, muito bem. Sim.
Há pessoas ali das redondezas que são certas.
Gostam de ir à Senhora da Abadia à missa.
Mas são certas, elas. Os santuários são um pouco, digamos, um escape das pessoas que se divorciam da sua paróquia para viver a devoção a Nossa Senhora. E, portanto, há pessoas que são certas naquelas missas. São poucas, mas há algumas que são certas. Fora disso, são turistas, devotos, romeiros, enfim.
Que vão passando, que vão visitando.
Que vão visitando.
Exatamente.
E é com essas pessoas certas, digamos, que eu organizo as cerimónias litúrgicas e que as animações que entendo que devem existir.
E de facto a nossa produção esteve à conversa com algumas destas pessoas que são uma ajuda também para o Sr. Cónego. A Nossa Terra conversou com a Estefânia Domingues, ela é responsável pelo coro da Nossa Senhora da Abadia, e foi-nos contando neste depoimento que gravou connosco como é que prepara estes momentos na Eucaristia, em especial a Eucaristia também deste domingo e do dia 15 de agosto.
O coral tem sensivelmente 20 elementos, há sempre ali um grauzinho, uma nuancezita, pode ter 22, 23, mas geralmente é composto por 20 pessoas. Nós temos idades compreendidas entre os 14 e os 76 anos. Temos pessoas das freguesias de Bouro Santa Maria, Bouro Santa Marta, Valduzende e Figueiredo. Nós temos ensaios todas as semanas à sexta-feira às 9 da noite, e as pessoas revezam-se, uns levam os outros, há pessoas que têm carga de condução, têm carro, levam os restantes elementos. É o meu caso, é o caso da Dona Suzy e do Sr. Domingos, é o caso do Sr. Manuel ou do Sr. Eurico, revezámos entre todos para levar todos os elementos. Essa fase não foi propriamente fácil, como eu lhe referi há pouquinho, o mais fácil, e para que não houvesse, porque nós estamos organizados, temos cada elemento tem o seu dossiê, com os cânticos, com as partituras, como não era possível, uma vez que havia manuseamento de material, optámos por colocar um cantemos todos, que é o mais fácil, tínhamos sempre cânticos para, não estávamos muito habituados a trabalhar com cantemos todos, mas tivemos que nos adaptar. Então a opção foi ter um cantemos todos para cada um dos elementos, colocar o seu nome e cada um levava o seu cantemos todos, e eu com antecedência enviava ou colocava no nosso grupo do WhatsApp, ou enviava por mensagem, e as pessoas tinham todos os cânticos preparados para a Eucaristia, e assim não havia manuseamento de qualquer tipo de material. A preparação das Eucaristias tem que ser feita com antecedência. Eu tenho que fazer, sou eu que a faço, tenho que fazer a leitura ou a observação pelo menos do tema do domingo seguinte, e preparo, leio, vejo qual é a temática e preparo quer as leituras para enviar para o nosso grupo do WhatsApp, para os elementos do grupo, para que seja lido, quer a primeira leitura, a segunda leitura, a aclamação ao Evangelho, depois também o Salmo Responsorial, em suporte de letra e em áudio. E depois organizo neste caso dossiês para cada um dos elementos, com as partituras, com a respectiva letra do cântico. Ora bem, nós na peregrinação não temos qualquer tipo de responsabilidade, até porque trata-se de uma peregrinação do arcipestrado, a nível de concelhio, e cada freguesia, anualmente, tem uma responsabilidade, ou seja, de animar esse ano, ou seja, vai ser à vez, cada freguesia tem o seu coro um determinado ano para abrilhantar. Nós apenas fazemos nesse dia a missa da tarde, neste caso a hora de verão, é às 5 da tarde. No dia 15 de agosto nós já temos uma grande responsabilidade, porque abrilhantamos a missa da manhã, a missa da festa, e a missa da tarde, e se nos for solicitado também a procissão. Para além dessa responsabilidade, nós temos também a novena de Nossa Senhora. Nós estamos presentes em todos os dias da novena, com um organista e com sempre algum elemento, dois, três, aqueles que conseguirem, porque são dias da semana, para nos acompanharem. E quando solicitados, também fazemos a via sacra. Olha assim, a fé não se explica. Isto deixa-me emocionar. É assim, a fé em Nossa Senhora não se explica. É algo que é intrínseco, que é um chamamento, não sei, Não sei o que lhe diga, é qualquer coisa de maravilhoso que eu não consigo explicar. É uma devoção tal à mãe, aquela que ajuda, aquela que está sempre presente. É inexplicável, como eu lhe digo. Mas faço tudo, enquanto ela assim o quiser, faço tudo o que estiver ao meu alcance para que a louvem, para que a vejam, para que vão ao santuário para a louvar. As forças me permitirem e a mãe assim o quiser. Sim, que venham, é um sítio maravilhoso, para além de aprazível, porque em termos de ambiente, de fauna, de flora, é extraordinário, mas é um sítio essencialmente de paz. Quem for crente nota aquele chamamento, aquela paz, aquela tranquilidade que chama, que apela, que acolhe. É um sítio de acolhimento.
De quem também presta uma preciosa ajuda nas Eucaristias é o Sr. Eurico Pereira, de Valdozende, 74 anos, é ex-inspetor da Polícia Judiciária, é auxiliar da Eucaristia do Domingo de Manhã e falou-nos de como anima estas Eucaristias em conjunto com a população que vai estando presente. Refere-nos ainda que costuma ir mais cedo, que ensaia com algumas pessoas estes cânticos e que depois todos vão participando nestas Eucaristias.
Gosto mais de interpretação musical do que ser interpretação instrumental. Portanto, mas como sei, vou tocando diversos instrumentos, talvez o órgão seja o mais, embora não treino, mas pronto, mas está cá dentro e sei. Portanto, é fácil disso. Há três anos, eu era organista no São Bento, aliás ensinei diversas organizações no São Bento, agora ensinei duas miúdas, agora também na Abadia, porque senão tinha que vir sempre quando não era, pois, oh, Eurico, vem e tal. Então, disse sim, ensinei as miúdas e agora, e elas já tinham uma que sabia, agora só, portanto, tem três organistas de tarde e eu de manhã quatro, o Santuário da Cidade da Abadia. Está, acho, bem servido nesse aspecto, ou pelo menos suficientemente servido. Então, é no São Bento, onde também ensinei, mas depois no São Bento. Não gostei muito da maneira de ser, já não sou criança nenhuma e também não só como aquilo que quero, não como aquilo que me querem dar. Vim-me embora. Pronto, mas antes disso, vim então no primeiro domingo de maio, eu vim aqui no São Bento, nesse dia vinha um coro de fora, porque vinham muitos coros lá, e então eu naquele dia não fui. Às vezes ia lá para só mais uma questão logística, ensinar-lhes como é que se registava o órgão, que era mais complicado e tal. Pronto, e ele lá, eu lá, às vezes ali. Naquele dia, o coro entendi que não devia ir, então vim aqui à missa à Senhora da Abadia. E foi junto do seu coro, Narciso, ao seu coro, precisa de alguma coisa, que normalmente é que eu faço assim. E diz ele, pá, olha, que se tu conheces, ah, dá bem. Pronto, era o dia da mãe, foi um dia que me está na memória. Porque as pessoas cantaram, eu escolhi cânticos dedicados mais à mãe e à liturgia do dia, que não sei que era um domingo de qualquer da Páscoa. Pronto, mas era sobretudo a liturgia do dia da mãe. E tanto mais que uma senhora até se perguntou ao seu coro no fim, quem era o coro que estava aí hoje? Porque eu não sabia que transmitia uma missa para os outros falantes naquela altura, para fora. Isso não era ninguém, era o Eurico. Ai, que isto parecia que estávamos em Fátima. Pronto, e a partir daí ele disse-me assim, olha, podias vir aqui todos os domingos? Digo assim, ó seu coro, não posso, porque tenho a missa das 11h30 no São Bento. Eu acabo a missa a tempo e horas de casa com o São Bento. E assim foi. No verão, sentia-me muito apertado, porque é muito trânsito para o São Bento. Pronto, e então vim embora para o São Bento, mas a Abadia não. A Abadia, de facto, estava no coração, porque como eu sou dali, de miúdo, desde criança, que é a Abadia, e portanto é uma coisa que está mesmo no coração. Portanto, eu nunca deixaria a Abadia só por questões mesmo de saúde ou inultrapassáveis. Ora bem, portanto, os cânticos de acordo com a liturgia e mais ou menos que as pessoas também saibam cantar, nunca são os mesmos. E então, cinco minutinhos em antes, o salmo é sempre ensaiado e depois um outro cântico que seja mais simples, que as pessoas aprendem, que eu sei que aprendem. É preciso ter uma técnica própria para também transmitir às pessoas aquilo. e pronto, mas e cantam. Já cheguei lá em Serenar dois ou três novos. E as pessoas cantam, que eu sei que são novos, sabe o que é que eu sei? Porque a música era minha, muito simples, muito simples. Era minha, eu sei que não havia em lado nenhum e, portanto, que as pessoas tinham que cantar. E cantavam. Mas é que assim, pronto. Olha, e então sou, então, neste momento, a pessoa que auxilio a Assembleia nessa missa das 10 horas e por lá estarei até enquanto. A Amália dizia, enquanto a voz mudou, mas eu enquanto tiver vida e saúde, estarei por lá. Até, eu vou lhe dizer uma coisa, uma das coisas que me encantou já desde miúdo foi o rosto da senhora da Abadia. Eu, parece-me que ela que está a sorrir para nós, já de miúdo. E depois tive um professor, que foi o cônego Arlindo Ribeiro da Cunha, que foi um dos grandes homens estudiosos da senhora da Abadia, que recorda como dizer que a senhora da Abadia tinha umas características especiais. Isto recorda-me, eu ainda era jovem, que é o rosto é ligeiramente maior do que, portanto, do que o resto do corpo, portanto devia ser menor, mas talvez por isso é que lhe dê aquela graça da senhora, que parece que está com aquele olhar de amizade para coisas. E isso até me inspirou inclusive um cântico que eu fiz à senhora da Abadia, que eu lhe chamo, não é hino, uma prece, é uma prece, uma oração à senhora da Abadia, que me saiu do cado do coração e que já musiquei até inclusive a quatro vozes, mas sobretudo a duas vozes, eu gosto muito dele, a duas vozes. Às vezes as coisas mais simples na música, e em tudo, são as melhores, são as que nos tocam mais.
É um animador e uma ajuda preciosa, não é? Estas pessoas sim, para, claro, para claro, criar aqui outra... Certo. Outra animação nas Eucaristias. E falando ainda do Santuário, Sr. Padre, o Santuário da Nossa Senhora da Abadia conta aqui com uma confraria, é a confraria, a Real Confraria da Nossa Senhora da Abadia, que acaba por ser, pergunto eu, um pouco a zeladora do espaço. São estas as competências desta confraria? Organizar também algumas das festividades? É quem gera ali o espaço?
Sim, a confraria é que gera o espaço e é que determina as prioridades que necessárias para, e desenvolve qualquer iniciativa. É da responsabilidade, são os administradores.
Exatamente.
Da confraria, e a eles compete orientar as coisas no sentido de que existam as condições necessárias para que o santuário funcione.
Funcione e que esteja aberto em permanência também ao público. É uma confraria que está a encabeçar um conjunto de obras que este mosteiro, este santuário, com certeza, estamos a falar de um monumento histórico com muitos anos, com secular, e portanto está agora a ser intervencionado. Como é que tem acompanhado estas obras? De facto faziam falta, porque é um espaço, pela sua distância, que também está e um bocadinho abandonado e esquecido, não é, Sr. Padre?
Pois, como há momentos lhe referi a isso, na realidade, melhor do que aquilo, eu só conheço o Bom Jesus, porque também está bem tratado, tem outros
está
meios.
Está numa cidade como Braga, que é
Braga,
central.
Etc. Mas se a Abadia estivesse devidamente tratada, era das coisas melhores que há nas redondezas. Sobretudo pela tranquilidade, pela paz, pelo bem-estar, pela harmonia que se respira naquele santuário.
E pelo sítio belíssimo, a natureza ali no estado mais puro. E quando passeamos por ali, ouvimos até as águas que passam ali perto. De facto, é um local que quem não conhece, mesmo não sendo devoto, que pois, merece uma visita de todos.
E há muitos a fazerem isso.
Exatamente. Sr. Padre, e estas obras, sei que são obras, acima de tudo, de requalificação do próprio edifício, a exterior e também a nível interior. Portanto, vão trazer aqui outra dignidade ao santuário.
Sim, a confraria está a desenvolver ações no sentido de uma recuperação de todo aquele vasto património que o santuário possui. Neste momento está a ser intervencionada a igreja, toda a igreja foi remodelada, foi revista, foi readaptada. Todo o largo, que são não sei quantos metros, é que é muito Sim. grande aquele largo, está a ser todo pavimentado. Há grandes obras neste momento a decorrerem.
E mesmo as capelas, que são capelas, mais de um quilómetro, penso que também serão intervencionadas em breve, recuperadas.
Isso decorre mais pela responsabilidade da confraria.
E eles irão-me esclarecer também sobre isto.
Disso, com certeza.
Sr. Cónego, aproveitando para finalizar também o seu contributo a esta emissão, convido a deixar uma mensagem então aos nossos ouvintes, àqueles que ainda não conhecem, para visitarem este espaço e sobretudo este espaço no dia de hoje, que acontece então até no período da tarde ainda a missa, que é habitual, mas também nos outros dias, porque falámos de um santuário que está em permanência aberto ao público. Há também um museu de arte sacra, há ainda também uma loja, uma espécie de loja de turismo de apoio. Portanto, há vida neste santuário.
Eu acho que o santuário está numa fase de crescimento neste momento. Efetivamente, como disse, há diversos motivos de alegria para vivermos este santuário de uma forma mais animada. Se no meio das dúvidas da vida as pessoas que têm uma fé, como disse há momentos, adulta e madura, no seu peregrinar neste mundo, não tem melhor sítio para reviver esta mesma fé adulta e madura do que o Santuário de Nossa Senhora da Abadia, porque, como disse, há momentos é um lugar idílico que nos chama à reflexão, à meditação, à paz, à serenidade, ao bem-estar que a vida também precisa.
Muito bem. Sr. Padre, eu agradeço a sua participação nesta emissão.
Obrigado.
Fazemos votos de muitas felicidades e muita saúde e até breve.
Muito obrigado.
E assim chegamos então ao final desta primeira hora de emissão. Por agora é tempo de fazermos um curto intervalo e voltamos dentro de momentos com mais motivos de interesse. Volte connosco. Até já.
A nossa terra.